E a gente pegou uma camiseta com o nome do Ronaldo, da Portuguesa. A gente pesquisar esse tipo de coisa. Tem um amigo meu que é gremista, que é doente pelo Ronaldo desde criança.
É, Ronaldinha, brincadeira, cara. Carlos, você tá na linha com a gente aí? Não, caiu? Ah, achei que tinha caído a ligação. É, cara, é impressionante e eu acho que é um espaço muito legal e vocês, de alguma maneira, direto ou indiretamente, contribuem para essa lacuna que a gente deixa na preservação da nossa memória. Queria te agradecer demais, Carlos Calógero, dono de brechó do futebol, colecionador, historiador e uma pessoa que trabalha para a preservação da memória, principalmente do nosso futebol. Muito obrigado aí pela entrevista, um grande abraço e continue aí trabalhando para a gente poder, quem sabe no futuro, organizar tudo isso e ter um grande acervo para as futuras gerações puderem, que possam acompanhar e ver como é que foi a evolução e os grandes momentos do nosso futebol. Obrigado, viu, Carlos?
Eu que agradeço a oportunidade, mandar um abraço para todo mundo e quando tiver a oportunidade de vir a Porto Alegre, antes de passar para visitar, a gente toma uma cerveja, que é bem legal.
Opa! Convidado. Combinado. Muito obrigado, viu?
Valeu, meu querido.
Aquele abraço. Conversamos com Carlos Calógero, que trabalha com compra e venda de camisas, objetos, mobiliária, né? Não, tem um outro nome, mobília, alguma coisa, me fugiu agora qual é a palavra. Não é mobília, é um outro nome sobre memória, colecionadores, enfim. Queria aproveitar, mandar um grande abraço para JB Teles, um dos grandes jornalistas da história do futebol brasileiro. Tá ligado sempre no programa, saudade enorme do JB Teles. Grande abraço para você, Teles, e saudade também do nosso querido Álvaro José, que mandou uma mensagem aqui, sempre muito carinhoso. O Álvaro José é um dos grandes jornalistas também na nossa história, uma figura também aqui marcante do Grupo Bandeirantes de Comunicação, um grande amigo que eu tenho, e um dos maiores conhecedores da história do esporte. Se engana quem acha que o Álvaro José conhece apenas de esportes olímpicos. Fala apenas porque ele se dedica muito à divulgação e trabalho de perpetuação do esporte olímpico. Mas o Alvinho é um exímio conhecedor da história do futebol também. Grande abraço, Álvaro José. Grande abraço, JB Teles. Saudade dos dois. Valeu, meus amigos. Até mais. A gente volta já já aqui no Mundo dos Esportes.
Rádio Bandeirantes, o mundo dos esportes. Rede Bandeirantes de Rádio. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro-rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Virum, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Virum, você sempre pra cima.
Pode ter um medicamento, você pode fazer isso, consulte médico e farmacêutico.
Tá do jeito que você pediu.
O gigante mais atacadista faz o Natal mais barato do Brasil.
Vem! Linguiça Perdigão, 5 quilos, 94,50. Panetone Balduco, 400 gramas, 19,79. Arroz Prato Fino, 5 quilos, 22,89. Leite condensado Italac ou Piracanjuba, 5,49. Fralda Hug, 64,90. Guaraná Antártica, 2 litros e meio,
7,99. E tem mais ofertas e descontos pro seu Natal no Clube Max. Participe!
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza.
A Prefeitura de São Paulo conquistou um feito histórico. Ganhou o Guinness World Records pelo maior programa municipal de segurança alimentar do mundo. São mais de 3 milhões de refeições servidas todos os dias.
São Paulo sabe que só tem um jeito, só tem um meio. Tudo começa com um prato cheio. São Paulo sabe que só tem um jeito, só tem um meio. Tudo começa com um prato cheio.
Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para.
Diz que obra é um filme de terror.
E aí, já arrancaram tudo?
Tudo, chefe?
Tudo mesmo? Os joelhos, os cotovelos, uma coluna d'água.
Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou.
Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein?
Ah, obrigado. O senhor também.
Com tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre.
Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
Os companheiros de equipe Felipe Fraga e Gaetano de Mauro serão os protagonistas de uma jornada única para decidir quem levantará o troféu dos campeões, tradição instituída pela Stock Car desde 2022. Os números atestam o protagonismo de Fraga e Gaetano ao longo do campeonato. Na mesma Interlagos que pode consagrá-lo como bicampeão neste fim de semana, o piloto, atualmente com 30 anos, nascido em Jacundá, no Pará, e criado em Palmas, Tocantins, tornou-se o mais jovem vencedor e o mais jovem campeão da história da Stock Car. Na atual temporada, Felipe conquistou 2 vitórias, uma delas na abertura do calendário, em maio, também em Interlagos, subiu 8 vezes ao pódio, marcou 2 poles e levantou o troféu Vivo Man of the Race de pontuador em 4 oportunidades.
Mundo dos Esportes, com Fernando Fernandes.
Seguimos aqui no Mundo dos Esportes. Um abraço também pro Deco Cerqueira, editor aqui da TV Bandeirantes, está sempre ligado no programa. Falou que viajou demais, deu muita risada com o nosso ouvinte lá que me chamou de trouxa. Engraçado, eu vou repetir daqui a pouco. Cara, foi sensacional. Mas vamos lá, agora é hora dele, Milton Parron, memória aqui no Mundo dos Esportes. Pode chegar, Parron, boa tarde.
Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil, no comando da cadeia verde e amarela.
Eu tô com que veremos!
A vitória esmagadora de Adar Jopre.
A primeira vitória de Adilson Aguilar Rodrigues.
Outro espetáculo de Maradona pelo
menos. Outra pela pode sair o gol, chutou.
No Mundo dos Esportes, hora de memória.
Boa tarde, Fernandinho Fernandes, e a todos que nos escutam. Coritiba e Santos se enfrentaram no dia 18 de janeiro de 1970. Foi lá no estádio Belford Duarte, na capital do Paraná. E o Santos venceu por 3-1. José Paulo de Andrade transmitiu aquele jogo pela Rádio Bandeirantes com as reportagens de Oswaldo dos Santos. O árbitro foi Heraldo Palmerini. Seria um jogo que nunca mais o torcedor se lembraria dele, não fosse por 2 detalhes. O primeiro foi uma penalidade não marcada contra Pelé e reclamada até pela torcida contrária. E a razão foi por causa de um lance bizonho. Segundo detalhe, o técnico argentino Ernesto Filpo Nunes estava estreando no Coritiba e passou o jogo inteiro à beira do gramado, gritando com seus jogadores e no idioma castelhano. Encerrada a partida, imagine, cumprimentou o time adversário pela vitória e ainda teve de ouvir reclamações do repórter da Bandeirantes por causa da sua gritaria com os jogadores. Não acreditam? Então ouça.
Estrela de
direita. No seu encalço, Gasparzinho. Quer tocar na bola, pelo menos. Não pode sair de campo sem bater na bola. Mas não foi ainda dessa vez. A bola tocou no juiz. Se ofereceu a Pelé. Até covardia marcar esse gol. Saiu o goleiro. Pelé passou por ele. Vai na cobertura. Nico é derrubado, Pelé. O juiz não deu nada, gente. Osvaldo dos Santos. O juiz não deu pênalti nesse lance. É um absurdo. Olha, Zé Paulo, esse juiz é louco. Pra mim é louco. Depois que o Pelé fez, levou toda a defesa de Roldão. Pintou a todo mundo. Pintou o goleiro, o zagueiro, entrar de bola e tudo. Foi aterrado ali nas imediações da baliza da equipe do Curitiba. O juiz, Heraldo Palmeirinho, em cima da jogada, não marcou a penalidade de máximo. É louco. 45 minutos, vai se encerrar a partida. 3 gols para o Santos Futebol Clube, 1 gol para o Curitiba. O juiz agora ficou com a consciência pesada, porque o passe para Pelé foi feito por ele. E se ele marca o pênalti, ele seria involuntariamente o autor do passe para Pelé invadir a área. Mas que houve a penalidade, houve. A gente não pode entender, porque afinal de contas, bater a bola no juiz é coisa de futebol. Ele deu o passe para o Pelé, azare-se. Se houve pênalti, ele tinha que dar. Termina agora a partida com a vitória do Santos por 3-1 e a movimentação da reportagem volante com Osvaldo dos Santos.
Meu caro Ernesto, Nelson Ernesto Filpo Nunes. O time do Curitiba hoje não foi assim uma equipe muito quente. Eu tenho a impressão que você está considerando como justa a vitória do Santos, não?
Lógico, incontestável, incontestável.
Joel foi para o Santos, parece que o Kocilek vai para o Vasco. E a torcida do Curitiba começa a se preocupar porque a equipe já está sendo desmantelada. Como é que você vê essa coisa? Como é que você sente o problema?
Não, de Joel não, porque é uma posição que nós estamos bem cobertos. Você sabe que se Santo Futebol Clube não levasse por acaso Joel, levaria Carvalho, que já estava lá. Joel acertou o ponteiro e ficou ele. A parte tem sério. Agora, referente a Kocilek, esses são todos boatos. Somente o meu presidente recebeu uma ligação telefônica e não é nada confirmado.
Ouviu, vou perguntar aquela hora, você achou justo a vitória do Santos ou não?
Sim, senhor. Justíssima. Como que não? Justíssima. Por lo acontecido perante 90 minutos, o Santos Futebol Clube teve uma boa vitória, Curitiba lutou, foi onde pude, e estando o senhor Eto Galante de Nascimento no meio do campo, desequilibra qualquer beleza.
Você me permite uma pergunta discreta? Eu acredito, fiquei ao seu lado aqui quase durante todo o jogo. Eu acredito que o jogador não deve entender muito bem seus gritos. Nem eu entendia. Você não acha que eles ficam um pouco preocupados, até desequilibrados com os seus gritos? Você grita demais, viu?
Não, nada disso. Porque todos os títulos que eu conquistei, todos os jogadores que eu lancei, foi com os gritos.
É, negócio na base do grito.
Não, no grito não. Diz-me uma coisa, você quando vê um ladrão, quando vê o ladrão, você está por roubar o carro, você está por arrombar a porta, você que faz? Você vê que te deu o carro, te arromba a porta. Algo fazer, não é? Depois te arromba a porta, meu caro, não adianta.
Tá, filho, felicidades a você aqui no Curitiba e que Deus te ajude. Você merece ser um técnico, né, experiente, tem capacidade e que a torcida colabore com você, a diretoria também, não vendendo muitos jogadores, não
é? É, exatamente. O que você tem que compreender é uma coisa, que Curitiba Futebol Clube está num período de transição. Agora se visto que você que muitas coisas não dirão certo, nem podiam dar certo. É a primeira vez que muitos jogadores se encontram dentro do reservado. E você tem que ter em consideração outra coisa importantíssima. Estamos jogando contra o melhor time do mundo.
Tá, ok, viu? Meus amigos, não resta mais ninguém. Eu quero dizer, ninguém em termos de jogadores, de técnicos e atletas. O estádio do Curitiba já está quase vazio. Aqui há facilidade de acesso do público.
É isso, minha gente. O que acontece nos bastidores de futebol seria suficiente para abastecer de assuntos várias jornadas esportivas no rádio e vários programas como esse do Fernandinho. Abração, hein, Fernando? Abração a você e a todos que estão na escuta e até nosso próximo encontro. É, meu querido Parron, os caras não sabem de metade da missa, rapaz, eles têm ideia de como é, mas não sabem na realidade como funciona. E nada como trazer esses bastidores, trazer sempre aí essas informações, essas entrevistas exclusivas, históricas aqui no nosso CEDOM, nosso Centro de Documentação do Grupo Bandeirantes, que o Parron comanda com muita capacidade e sempre nos brinda com grandes histórias. Valeu, Parron, aquele abraço, sábado que vem a gente se vê. Agora é hora do pesadão, a ele, Wagner Vieira na área.
Chegando agora aqui no mundo dos esportes, o
pesadão, pesadão.
É, o nosso pesadão, o nosso papo sobre a Copa Truck, a categoria de caminhões mais veloz do mundo. No último fim de semana em Interlagos, tivemos a super final da temporada de 2025, com a decisão dos títulos das categorias Elite e Pro. E quem esteve em Interlagos prestigiando a Copa Truck foi o nosso comentarista de automobilismo, Reginaldo Leme.
Fazia muito tempo que eu não via uma corrida de truck, eu fiquei entusiasmado com a disputa da categoria. É sensacional, imagine 40 caminhões, essa categoria só sobe, só evolui. Eu acompanho desde lá atrás, mas agora ela está no ponto alto.
A categoria realmente é um grande negócio, e o Victor Dante, que é do marketing da fornecedora de pneus da Copa Truck, fala sobre o sucesso da temporada.
É, a temporada foi maravilhosa, a organização vem evoluindo a cada ano, e essa categoria tão apaixonante vem ganhando mais relevância ainda para o mundo de automobilismo. É um orgulho para a Prometeon poder estar provando e desenvolvendo nossos pneus junto com a Copa Truck.
Falando da categoria Elite na Corrida 1, o então líder Pedro Perdoncini foi o pole, mas durante a prova ele perdeu posição e Ricardo Alvarez terminou no lugar mais alto do pódio.
Cara, segunda vitória com muita honra na primeira bateria. Essa sempre foi a intenção, não que a segunda valha menos. É reflexo aí de muito empenho, vocês sabem disso. Campeonato inteiro, lutando, não desistindo. É fruto de muito trabalho, muita perseverança e muita fé. Deus é maravilhoso. Fechamos o campeonato, quinto ou sexto lugar, subimos para quinto. Uma honrosa posição, dado o nível de pilotos e caminhões da categoria.
Na corrida 2, com o grid invertido, quem largou na frente foi o Jô Dias. Mas devido a um acidente envolvendo Rafael Abate e Felipe Jafone, boa parte da prova ficou em regime de safety truck. E quem acabou vencendo mesmo a corrida foi o Arthur Scherer, vice-campeão da categoria Elite em 2025.
Fomos até o fim, como eu disse, até a última bandeirada. A gente teve uma penalização no radar, o freio começou a acabar, muito calor, muita temperatura, a gente andando muito colado um no outro, isso vai esquentando demais. Então foi esse erro que a gente cometeu de frear meio que no normal, devia ter sido um pouco mais para trás. Com a penalização caindo lá para trás, mas fizemos uma baita coisa de recuperação, fizemos inversão e ganhamos a segunda corrida. E por um ponto, a gente não é campeão como novato, mas de qualquer forma sendo vice-líder, indo para a prova ano que vem como novato na categoria. Eu tô muito feliz com esse ano.
Com um terceiro lugar na Corrida 1 e um quinto lugar na Corrida 2, o grande campeão da Elite em 2025 foi o Agroboy Pedro Perdoncini.
Um caminhão quebrou na minha frente, jogou óleo no para-brisa, como vocês podem ver ali, eu não enxergava absolutamente nada. Até foi bom os outros caminhões passar, que eu fui na referência deles e fui tentando manter só pra tentar chegar e ser campeão. A sensação é a melhor possível, sensação de dever cumprido, de propósito entregue. E vamos pra próxima, vamos pra Pro e vamos fazer bonito, com a graça de Deus.
Na categoria Pro, a Corrida 1 teve o Leandro Totti na pole, e mesmo com as duas mãos queimadas devido a um acidente em outra categoria, ele venceu a prova de ponta a ponta.
Eu venho falando durante o ano inteiro, toda corrida que passa a gente vem evoluindo. Hoje provou realmente que a minha é muito bom. Eu tava com muita dificuldade na mão, a primeira ainda aguentei, mas na segunda, na hora do acidente ali que eu precisei desviar, aí eu dei uma pancada na mão de direção. Aí começou a doer um pouco.
Na corrida 2, com um grid invertido, quem largou na frente foi o Paulo Salustiano. Mas logo na primeira curva tivemos um acidente envolvendo o Rafael Abate e o Felipe Jafone. Vamos ouvir na narração de Ivan Bruno.
Abate já tenta o ataque ali por dentro, pra cima do Jafone. Teve que terminar uma batida muito forte. Batida muito forte envolvendo Jafone e Abate.
Como já falamos aqui, a Corrida 2 teve boa parte dela no regime de safety truck, com a relargada praticamente nas últimas voltas, o que garantiu a vitória de Paulo Salustiano.
É uma emoção que eu não sei nem como falar. Foi um ano bem complicado, um final de semana complicado, eu sofria muito de velocidade reta, mas consegui vir fazer uma corrida consistente, tentando tirar tudo que o caminhão tinha, que era a parte de curva, e freadas e curvas, e vindo e consegui imprimir um ritmo bom, mesmo perdendo muita velocidade. E aí, na corrida 2, eu fui com tudo, olhei pra frente, o Totti me passou, queimou o radar. E aí foi só levar na ponta do dedo. Tô muito feliz, dedico a Deus, ao meu filho e à equipe R9.
Mas o título ficou mesmo com o Felipe Jafone, que conquistou o tricampeonato seguido, sagrando-se tetracampeão da categoria Pro da Copa Truck em 2025. Vamos ouvir a emoção na narração de Ivan Bruno.
Felipe Jafone, campeão da categoria Pro! Jafone, mais uma vez! Abraça o título! É tetracampeão da Copa Truck! 17, 23 e 24! Jogou com o regulamento debaixo do braço na última corrida. Leva 2 pontos do 14º lugar. Felipe Jafone, campeão da Copa Truck na categoria Pro.
Cara, chegou de uma forma diferente, né? Acho que foi um ano que eu não tive nunca competitivo mesmo, de verdade, né? Mas aí mostra que o campeonato é também, dá pra vencer ele pela regularidade, um caminhão que não quebra. Tive apoio, o Rodrigo Chaves esteve aqui hoje, né, da Volkswagen, engenharia toda pra ajudar. E enfim, o caminhão não podia parar, né? Acabou tendo um problema, um acidente lá, mas muito, muito feliz por ter um caminhão que não para.
Basicamente das duas corridas, corrida 1, mas aí a largada da corrida 2 teve aquele incidente com o abate e ali poderia terminar tudo, né?
Exatamente, a corrida 1 ela foi, o pessoal, quando você tá numa situação que eu tava, todo mundo fica folgado, né? E é normal, eu fico folgado também quando eu tô na situação deles, né? Então eu sabia, o pessoal vinha pra passar porque sabia que não podia bater. E aí você fica, né, numa situação que precisava chegar. Então fui mais na cautela, mas daí na segunda tomei uma bomba, não vi, precisaria ver a imagem de novo, mas tomei uma bomba lá, virei ao contrário, aí por um momento eu achei que já era, né? Mas enfim, aí depois a gente conseguiu marcar uns pontinhos ainda, acho que o Danilo precisaria ter vencido no final e deu tudo certo.
Essa foi a temporada de 2025, com o Pedro Perdoncini e o Felipe Jafone como os grandes campeões da Elite e também da Pro. Olha, o Pesadão não sai de férias, viu? Até março, quando a Copa Truck recomeça, vamos falar muito da categoria por aqui. Então fique ligadinho aqui no Pesadão do Mundo dos Esportes da Rádio Bandeirantes e bora acelerar!
Um bom de Pesadão.
Valeu, Wagner Vieira, trazendo as informações da Copa Truck. Vamos faturar o mundo do esporte, volta. O mundo dos esportes, volta já.
Rádio Bandeirantes. O mundo dos esportes. Rede Bandeirantes de Rádio. O mundo dos esportes. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor da líder em suspensão é HG Nakata. Pode contar. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Faça uma simulação. Consórcio VW.com.br. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Conheça Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Minuto da Copa do Mundo da FIFA 2026.
Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira.
Antes da Copa do Mundo, o Marrocos, adversário do Brasil na fase de grupos, terá outro compromisso importante logo mais, a Copa Africana de Nações, entrando com uma dose de favoritismo. O treinador Walid Regragui convocou a equipe, o que pode ser uma boa amostra do time na Copa do Mundo. O lateral direito Hakimi, do PSG, um dos melhores do mundo, foi chamado mesmo ainda se recuperando de uma lesão. A lista ainda conta com nomes como o do goleiro Bono, Mazauri, Amrabat e Brahim Dias. O Marrocos cedia a Copa Africana de Nações e está no grupo com Comores, com quem estreia no dia 21, Mali e Zâmbia.
Mundo dos Esportes, com Fernando Fernandes.
Seguimos aqui, minha gente. Daqui a pouquinho tenho concentração para você na apresentação do Bruno Miliozzi. Agora é hora dos esportes norte-americanos, esportes all the time, com o Lucas Bueno.
Esportes all the time, na Rádio Bandeirantes. Tudo que rola nas ligas americanas.
Fala, Fernandinho e todos que nos acompanham aqui no Mundo dos Esportes. Vamos falar de esportes americanos. Todos os semifinalistas da NBA Cup já estão definidos. Após as vitórias de Orlando Magic e New York Knicks, na terça-feira chegou a vez da Conferência Oeste, que conheceu seus dois postulantes a título nesta última quinta-feira. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, que irão se enfrentar no próximo sábado, no dia 13, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, a partir das 11 horas da noite. O Thunder conquistou a vaga na semifinal ao vencer o Phoenix Suns em Oklahoma por 138 a 89. O domínio de OKC foi claro desde o começo, com 38 a 23 já no primeiro período, e uma forte defesa que bloqueou um frágil ataque do Suns, desfalcado de Devin Booker e Jalen Green. Os Suns ainda tentaram apertar no segundo quarto e diminuíram a diferença para 11 pontos, mas ficou nisso. O Thunder continuou implacável até o fim, mesmo quando o fundo de rotação entrou em quadra para jogar e praticamente todo o último período. De quebra, o Thunder agora tem uma das duas melhores campanhas da história da NBA nos primeiros 25 jogos, com 24 vitórias e apenas uma derrota, empatados com o Golden State Warriors de 2015 e 2016. Além disso, quebraram o recorde de sequências da franquia, que até agora em 16. E os Spurs praticamente não estão sentindo a falta de Victor Wembanyama. No 12º jogo seguido sem o francês, San Antonio foi até a Crypto Arena e despachou os Lakers em mais um jogaço do trio de Aaron Fox, Stephen Kelson e Dylan Harper. Os
angelinos até começaram melhor, impulsionados por Luka Doncic com a mão quente no primeiro período. Mas a vantagem logo passou para as mãos dos texanos, que também contaram com 17 pontos de Kendon Johnson e 16 pontos de Harrison Barnes e Julian Champagne. O banco de reservas foi fundamental para a equipe sair com a vitória. O placar dos suplentes foi de 31 a 48. Agora os Spurs vivem uma expectativa de terem Wemby diante do Thunder no próximo sábado. O resultado garantiu um campeão inédito na NBA Cup de 2025. Já a partir do próximo sábado, todas as semifinais terão jogos disputados em Las Vegas, com a grande final na terça-feira seguinte. Todas as séries, incluindo as quartas de final, são em jogo único e contém também para a temporada regular. Neste ponto, apenas a final, um jogo extra para os participantes, é exceção. Nas duas edições da NBA Cup até então, tivemos campeões diferentes. O Lakers ficou com o primeiro título em 2023, após vencerem os Pacers, e em 2024, os Bucks superaram o Thunder e saíram com o caneco. Vamos com...
Seguimos aqui no Mundo dos Esportes, agora o futebol internacional com Guilherme Agrela.
Oi, Fernandinho, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Mundo dos Esportes. Vamos lá, passando pelo noticiário internacional, a começar pela França, onde o Lyon foi liberado a contratar nesta atual janela de transferências. O clube francês, que sofre com sanções impostas pela Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga de Futebol Profissional da França, devido às dívidas nas quais o clube está envolvido. Vale lembrar que o Lyon faz parte do grupo Eagle, que é de propriedade do John Textor, dono do Botafogo. Ele era presidente do Lyon, mas renunciou no dia 30 de junho. De lá para cá, quem assumiu o seu cargo foi a Michelle Kang. E é justamente ela que negocia aí essas questões burocráticas e judiciais do clube, que chegou inclusive a ter o seu rebaixamento decretado anteriormente, mas aí entrou com um recurso e conseguiu a revogação desta decisão. Porém, desde novembro não estava apto e liberado a fazer contratações, cenário esse que mudou a partir de agora. Bom, quem também está mexendo com contratos é o Al Rayyan, clube do Catar, que ampliou o vínculo do Roger Guedes, brasileiro atacante, até 2027. Ele que é um dos principais destaques da equipe. Só em 2025, durante todo o ano, ele já marcou 39 gols. Quem também está indo muito às redes, inclusive por isso ganhou o prêmio de jogador do mês da Premier League, foi o brasileiro Igor Thiago. Atua pelo Brentford, marcou 5 vezes no último mês de novembro e por isso foi premiado aí como o principal jogador do campeonato inglês. O Brentford, que é o 14º colocado, não faz uma campanha para lá de boa, mas tem o brasileiro Igor Thiago como um dos seus principais destaques. E já que a gente está falando dele, fiquem de olho aí, porque o Brentford entra em campo amanhã, a 13h30 no horário de Brasília, jogo em casa contra o Leeds United na 16ª rodada do campeonato inglês. Valeu, Fernandinho. Eu volto então na semana que vem com tudo sobre o futebol internacional aqui para você, ligado no Mundo dos Esportes. Abraço, Fernandinho.
Você, Agrela, agora é a vez do futebol feminino. Maria Eugênia Cotaiti.
Fala, Fernandinho. O Brasil sobe uma posição no ranking feminino da FIFA e termina o ano de 2025 na 6ª posição. A lista foi divulgada nesta semana. Em agosto, a seleção era a 7ª colocada, mas as 3 vitórias nos 4 amistosos realizados desde então, todos nas casas das adversárias, mudou essa situação. O Brasil marcou 2-1 na Inglaterra, 1-0 na Itália e 5-0 sobre Portugal. A Espanha, campeã da Liga das Nações da UEFA, que venceu a Alemanha por 3-0 na final, no início de dezembro, manteve a liderança do ranking, seguida pelos Estados Unidos. A principal mudança nas primeiras posições foi a subida da Alemanha do 5º para o 3º lugar. Outro destaque do futebol feminino: 5 jogadoras do Cruzeiro estão entre as vencedoras do Prêmio Brasileirão 2025, que define os melhores atletas da competição na temporada. Foram elas Isa Haas, Isabela, Gisele, Lorena Bedoya e Letícia, além do treinador Jonas Urias. O Corinthians também teve 4 atletas premiadas. Foram elas Nicole, Marisa, Gabi Zanotti e Duda Sampaio. Por fim, o Palmeiras fecha a lista com Brena e Amanda Gutierrez. As vencedoras são escolhidas através dos votos dos treinadores e capitãs dos 16 clubes da elite nacional, além de jornalistas. Agora, amanhã, a bola rola a partir das 10 horas da manhã no Canindé, entre Corinthians e Palmeiras, na final do Campeonato Paulista Feminino. No jogo de ida, as palestrinas golearam o Corinthians por 5-1 na Arena Barueri. Caso os times empatem o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Obrigado, Maria Eugênia Cotati, o futebol feminino. Agora era da vela, Flávio Pérez.
Vela, no mundo dos esportes.
Olá, amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes, atualizando as notícias da vela brasileira, com homenagem ao Robert Scheid, nosso bicampeão olímpico, tem 5 medalhas olímpicas, já venceu também Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais, e agora acaba de receber pelas mãos do COB o troféu Ademar Ferreira da Silva. Para todos os ícones do esporte brasileiro, grandes nomes já receberam essa honraria que leva o nome do bicampeão mundial. A gente não sabe, mas a estrela do São Paulo, né, as duas que o São Paulo tem, é colocada em homenagem ao Ademar Ferreira da Silva. Então, um troféu super importante que um grande nome da vela brasileira acaba de receber. Na semana passada a gente citou que o Robert ganhou o sul-americano da classe Star, lá no Rio de Janeiro, então é um momento muito especial para ele, que também vai comandar o barco brasileiro na Copa do Mundo, que será realizada no Brasil em 2026, no Rio de Janeiro, lá na Marina da Glória. Então parabéns para o grande Robert Scheid, que a hora que subiu ao palco no Rio de Janeiro, esteve ao seu lado o Torben Grael, nada mais nada menos que também bicampeão olímpico, dono de 5 medalhas. Um está na frente do outro por uma medalha de prata a mais. Então, parabéns ao Robert Scheid, que segue velejando em alto nível mesmo, já anunciando a sua aposentadoria das classes olímpicas. E o vencedor no Prêmio Brasil Olímpico da vela foi o Matheus Isaac, outro grande nome da vela brasileira, vela jovem brasileira, que recebeu essa honraria. É isso aí, Fernandinho. Hoje um boletim um pouco mais curto, com novidades da vela, o final de ano chegando, poucas competições rolando, mas a gente sempre atualizando tudo para você aqui da Rádio Bandeirantes. Até o próximo sábado.
Muito obrigado, Flávio Pérez. Grande abraço, grande Natal, ano novo para você também, todos os nossos ouvintes. Vamos falar de tênis, Gui Maciel.
Fala, Fernandinho, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. No tênis mundial e nacional, Jannik Sinner foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o favorito dos fãs da ATP, refletindo assim a sua popularidade após uma temporada de alto rendimento no circuito profissional. O ATP 500 de Barcelona anunciou mudanças para manter o torneio em alto nível, buscando assim aprimorar a sua competição no saibro europeu. Enquanto isso, a jovem brasileira Victoria Barros avançou às semifinais do tradicional Orange Bowl, com vitórias em rodadas duplas do torneio juvenil nos Estados Unidos. Outro destaque juvenil foi o Challenge 75 de Coritiba, que recebeu da ATP o prêmio de melhor torneio Challenge do mundo em 2025, evidenciando assim o crescimento do circuito de nível secundário no Brasil. Já o espanhol Carlos Alcaraz está focado na temporada de 2026, mirando especialmente o título do Australia Open, enquanto planeja sua preparação para o novo ano competitivo. No cenário brasileiro, João Fonseca foi eleito o atleta da torcida em uma premiação do Comitê Olímpico Brasileiro, considerando assim a sua crescente popularidade. O jovem tenista também ficou como sexto cabeça de chave no ATP 250 de Brisbane, preparando-se assim para a temporada australiana. Além disso, Alcaraz, atual melhor jogador do mundo de tênis, elogiou Fonseca, oferecendo apoio caso o brasileiro precise de conselhos, destacando o respeito entre os principais nomes do circuito. Por fim, no lado disciplinar do tênis, o tenista francês Quentin Folliot foi banido por 20 anos do esporte por um esquema de manipulação de resultados, em ação da Agência Internacional de Integridade do Tênis, que mira a integridade esportiva no circuito profissional.
Muito obrigado, Guilherme Maciel. A gente segue agora, é hora do MMA JM Lobato.
Fala, Fernandinho, JM Lobato por aqui. Depois do susto e anticlímax que vivemos no último sábado com a lesão de Alexandre Pantoja e, consequentemente, a perda do cinturão pelo brasileiro, as notícias deram um pouco de alívio. O que parecia ter sido um braço quebrado, na verdade foi apenas um cotovelo deslocado, e o carioca já postou vídeos treinando com o braço enfaixado. Então, é esperar que o UFC tenha um mínimo de bom senso e marque essa revanche imediata para o quanto antes. E olha, eu falo assim porque, infelizmente, a gente vê um pouco de má vontade por parte da organização com o Pantoja, que apesar de ser um atleta de alto nível, que sempre entrega grandes lutas, acaba sempre sendo escanteado pelo Ultimate. Enfim, aguardemos os próximos meses. Neste sábado tem o último evento do ano no UFC. 7 brasileiros entram em ação na capital da luta, Las Vegas. Dentre os principais destaques, Luana Santos, que chega para a 6ª luta na organização desde 2023. Ela busca a 5ª vitória, teve 3 triunfos por via rápida e é um dos nomes para ficar de olho na categoria peso galo feminino. Outro destaque para Joanderson Brito, que volta ao octógono e encara Isaac Thompson pelos penas. O nosso tubarão precisa voltar ao caminho das vitórias, ele que vem de 2 derrotas seguidas. Ainda tem Melk Costa, Cezinha Almeida, enfim, noite de muito Brasil no maior palco de MMA do planeta. E se por um lado o UFC faz o último evento de 2025, a PFL também encerra a temporada e com 2 grandes nomes do MMA brasileiro nas principais lutas do dia. Chris Cyborg defende o cinturão peso pena, conquistado ano passado, contra a também brasileira Larissa Pacheco. Desta vez, a defesa será diante da australiana Sarah Collins, estreante na PFL. A nossa Cris está invicta na organização e busca se manter no topo nesta reta final de carreira. O outro título em jogo é nos pesados, com o russo Vadim Lenkov defendendo o cinturão contra o brasileiro Renan Problema. Renan tenta voltar ao topo da categoria que já foi campeão, mas tem um desafio tanto pela frente. Um adversário invicto desde 2016. Vai ter muita emoção neste sábado de encerramento da temporada de 2025. Semana que vem eu volto com mais do Mundo das Lutas, Fernandinho. Fui!
Valeu, JM Lobato, agora a vez do Diogo Braga, Lendas!
Oi, Fernandinho, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pro amigo ouvinte ligado aqui no Mundo dos Esportes deste sabadão. Para homenagear o grande campeão desta temporada, o Flamengo, hoje nós vamos homenagear aqui no Mundo dos Esportes, no quadro Lendas, João Batista Nunes de Oliveira, mais conhecido como Nunes, centroavante histórico do Mengão. Ele nasceu na cidade de Cedro de São João, no Sergipe, no dia 20 de maio de 1954. Jogou a carreira toda como centroavante e começou na base do Fluminense de Feira em 67, aos 13 anos. Em 69, teve sua primeira passagem pelo Mengão, mas ainda estava na base. Sem espaço, foi jogar no Confiança do Sergipe, onde estreou como profissional em 1974. Lá, jogou 55 vezes e fez 56 gols. No ano seguinte, foi para o Santa Cruz, onde se tornou ídolo. Foram 152 jogos e 86 gols até 1978. Foi campeão pernambucano de 76 e também de 78. Naquele ano, ele volta para o Rio de Janeiro, mas para jogar no Fluminense, por um ano só. Na época, foi a maior venda de um clube do Nordeste. Foram 58 jogos e 40 gols. Ainda passou brevemente pelo México, no Monterrey, entre 79 e 80, até voltar de vez para o Brasil e aí sim para o Flamengo. Ficou lá até 1983, nessa segunda passagem. Foram 214 jogos e 99 gols. Conquistou os campeonatos brasileiros de 80, 82, e aí ele volta para o Flamengo para conquistar o título de 87, a Libertadores da América de 81 e, claro, o Mundial de 81, além também dos cariocas de 1981 e também de 1986. Foi artilheiro da Libertadores de 81 e foi o autor de 2 dos 3 gols do Flamengo na final contra o Liverpool no Intercontinental daquele ano. Também fez gol, olha só, contra o Galo na final do Brasileiro de 80 e contra o Grêmio também no Brasileirão de 82, também na final contra o Grêmio. Ganhou o apelido, inclusive, de artilheiro das decisões. E aí, em 83, foi perdendo espaço no Flamengo e foi jogar no Botafogo. Depois, ele volta pro Flamengo, passa pelo Náutico, Santos e aí vai parar no Atlético Mineiro em 1986, onde ele foi campeão mineiro. Depois vai jogar no Boa Vista, volta pro Flamengo, como eu disse, para ser campeão em 87 e depois vai pro Volta Redonda em 88. Olha só onde ele foi parar naquele ano, em 88. Ele foi jogar por 3 temporadas no Tiburões Acajutla, de El Salvador. Pois é, foi jogar em El Salvador, Nunes. E em 1990, ele retorna para o Flamengo para 2 amistosos de despedidas dele e do Zico. Depois ele vai jogar no Flamengo de Minas Gerais por 2 meses e aí finalmente encerra sua carreira pelo Santa Cruz. Na seleção brasileira, infelizmente, ele quase foi para 2 Copas do Mundo, mas não teve oportunidade. Isso porque ele estreou pela seleção brasileira já em 78, se preparando para a Copa daquele ano, mas acabou se machucando, ficou fora. Em 82, o Careca se machuca. Ele tinha a vaga garantida, segundo o Tele Santana, mas também acabou se machucando e não participou daquele esquadrão mágico da Copa da Espanha de 1982. No total, foram 15 jogos e 11 gols pela seleção brasileira. Essa é a história de Nunes, grande centroavante da história do Flamengo, da história do futebol brasileiro. Nossa homenagem é singela a ele e a todos os torcedores do Flamengo por essa grande campanha nessa temporada de 2025. Volto com você, Fernandinho.
Muito obrigado, Diogo Braga. E com ele nós encerramos o Mundo dos Esportes deste sábado. Lembrando que o Flamengo ganhou do Pirâmides, vai fazer a final do Mundial, do agora é torneio intercontinental. Vai jogar contra o Paris Saint-Germain. Valeu, Vicky. Um grande abraço para você.
Valeu, Fernandinho.
Valeu, Guilherme Maciel.
Valeu, Fernandinho, e um abraço para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes.
É isso aí, minha gente. Segunda a sexta-feira, espero vocês sempre no nosso Esporte Total, logo depois do Jornal da Noite, na tela da Band. Sábado que vem tem mais. Aquele abraço, valeu. Você sabe, aqui a conversa é diferente. Fica agora com Concentração, com a apresentação do Bruno Miliozzi, produção do Lucas Bueno. Aquele abraço, valeu. A gente se vê. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, o Mundo dos Esportes.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a líder em suspensão. Nakata, pode contar. Bandbet, um lance, infinitas possibilidades. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. Cio, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio. Se é Cio, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem, é o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração.
Horas, 9 minutos, muito boa tarde, finalzinho de tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, está começando Concentração, para você ligado com a gente no 90,9, 86,3, também no Band Play, em aplicativo em que você nos escuta de qualquer lugar deste planeta, além, é claro, de outras plataformas em que a Rádio Bandeirantes está presente. Eu sou Bruno Meliozzi e vou com vocês até as 8 horas da noite, repercutindo muito no mundo da bola, você que estava até há pouco com o nosso Fernando Fernandes falando bastante de tudo que é esporte e também debatendo futebol mais a fundo. Vamos com o que é mais quente nesse momento na abertura do nosso Concentração para falar, é claro, da vitória do Flamengo, hein? Parabéns ao Mengão. Que resultado do Flamengo que foi conquistado hoje
Gente, não é fácil, hein? Você chegar no Mundial sem descanso, emendando uma final de Libertadores, reta final do Brasileirão e sair com duas vitórias aí contra times. Que beleza, você vai falar que o tal do Pirâmides aí é qualquer coisa, que o time mexicano Cruz Azul não é nada demais. Mas eu discordo, viu? Discordo frontalmente, porque você chegar e pegar campeões, seja lá de onde for, são times que são acostumados a vencer, times que chegam lá porque foram campeões dos seus continentes, então não é à toa não, e o Flamengo conseguiu uma grande vitória, que a gente claro vai repercutir aqui e projetar o duelo de quarta-feira, meus amigos, é Flamengo e Paris Saint-Germain. Cara, que jogo, acho que, não sei qual foi a última vez que um brasileiro teve tantas chances de se sagrar campeão mundial. Eu acho que é bem possível que o Flamengo consiga isso desta vez. Antes de mais nada, antes de repercutir essa partida e, claro, mais detalhes do que aconteceu no Qatar com essa vitória do Flamengo, quero dar boa tarde ao meu parceiro Lucas Bueno, hein? Voltamos, estivemos juntos no último sábado, mais uma vez, dose dupla de Miliose e Bueno para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Lucas?
Boa tarde, Miliose, e todos que nos escutam na Rádio Bandeirantes. O nosso papo de três horinhas foi tão bom, tão
rendeu,
gostoso.
Né? Rendeu.
Rendeu tanto que colocaram mais um papinho de três horinhas e hoje com muito assunto. Porque a gente tem os assuntos de ontem, a gente tem os assuntos de hoje, tem os assuntos de amanhã também. A gente teve toda a polêmica do São Paulo de ontem, todo jogo do Flamengo de hoje e amanhã, Copa do Brasil, recheado de conteúdo. Rádio Bandeirantes na Neoquímica Arena desde as 10 horas da manhã, não é, Milhões?
É isso, amanhã a gente vai estar por lá com o João Paulo Capelani no Domingo Esportivo. Na sequência, chega o Alexandre Pretzel para compor o time no Concentração. E aí já teremos o Luiz Fabiani, setorista do Corinthians, o Leandro Quessada estará por lá. Ulisses Costa, evidentemente, eu também estarei por lá com as informações do Cruzeiro, uma grande cobertura para o jogo de volta, hein, das semifinais da Copa do Brasil, que com certeza vai ser assunto aqui no nosso Concentração. Vou prestar essa homenagem aqui aos ouvintes flamenguistas que nos escutam do mundo inteiro.
Uma vez Flamengo.
Porque não foi brincadeira, hein, Bueno, que fez o Flamengo nesse Mundial de Clubes. Não vou nem destacar que bola jogada, nossa, deu show, espetáculo. Mas não sofrer contra essas equipes já é algo a ser considerado, porque ultimamente, com exceção do Mundial do meio do ano, né, que os brasileiros foram muito bem, tinha brasileiro chegando e sofrendo contra qualquer equipe. Botafogo parou no mexicano. Antes disso, a gente pode lembrar do Palmeiras, teve problemas. O Fluminense teve um joguinho encardido também, mas conseguiu chegar na final contra o Manchester City. O Flamengo vai sem sustos encarar o Paris Saint-Germain na final, hein? Parabéns ao Flamengo, que levou uma taça simbólica ali, né, de campeão. Desafiante, alguma coisa assim. O desafio mesmo vem na quarta-feira. Acha que tem chances de pintar o campeão mundial na quarta-feira de novo no futebol brasileiro, Bueno?
Um time carioca já ganhou do PSG esse ano, né? Nada impede de outro time carioca também ganhar do PSG. É claro que eles ganharam hoje de 2-1, não foi um placar elástico, nenhum jogo. 2-0. Não foi um placar elástico, nem um jogo tão bom, mas fez um jogo protocolar ali. O PSG ganhou de 2-1, perdão.
Isso.
PSG ganhou de 2-1 e o Flamengo de 2-0. Então, ambos ganharam, o PSG vai ter que fazer uma viagem muito longa para chegar até o Qatar, tá na França, vai ter que ir até o Qatar, o Flamengo já tá lá, já tá habituado com clima, fuso horário e tudo mais, então é uma vantagem pro Flamengo, condições plenas do Flamengo ganhar, porque o Flamengo pode ter o cansaço como um ponto contra o Flamengo, mas tem toda a ambientação a seu favor, o PSG vai chegar sem ambiente nenhum, poucos dias antes, poucas horas antes do jogo, vai ter que se acostumar a fuso horário, vai fazer uma viagem longa, vai ter poucos dias de treino, então o Flamengo pode aproveitar isso de certo modo. E foi bom que o Flamengo não conseguiu desgastar tanto seus jogadores em ambos os jogos, pelo menos Sim. Eu senti isso, que o Flamengo construiu o placar da vitória
sem sofrer
e deu uma parada depois, foi só administrando, tanto o jogo contra o Cruz Azul quanto o jogo contra o Pirâmides, então fez os dois golzinhos ali e foi administrando o jogo até acabar, e isso é Perfeito. Bom porque você não se desgasta tanto.
Ainda tem um tempinho um pouco maior dessa vez, né? Jogo na quarta-feira, o Flamengo tá mais do que acostumado a jogar de domingo e quarta.
Acho e a temporada deles não acaba, né?
Não acaba, cara. São quantos jogos? 74, se eu não me engano. É um número assustador de jogos. O Flamengo jogou o Mundial no meio do ano e ganhou tudo, né? E tinha pra disputar, com exceção na Copa do Brasil. Parou mais cedo na Copa do Brasil, é verdade. De resto, campeão do que disputou. O Felipe Luiz, que aliás, tá falando em entrevista coletiva, daqui a pouquinho eu vou subir.
Foram 76 partidas do 76 Flamengo.
76 partidas, então vai pra 77.
77 partidas no ano.
Assustador, hein, cara? Olha isso. Ó, de novo o hininho do Flamengo. E só pra destacar, hininho não, né? Um inácio do Flamengo, muito bonito, um dos mais belos do futebol nacional. Daqui a pouco eu vou colocar um trechinho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, que segue falando ali, após a vitória sobre o Pirâmides do Egito, e vai tentar a vaga de melhor equipe do mundo na próxima quarta-feira, né? Mas antes, quero abraçar a audiência do nosso YouTube, hein? Você liga... Ou YouTube não, do nosso WhatsApp. Você que está com a gente aí, mande sua mensagem no 11-99904-8756. Repito, 11-99904-8756. Mande sua mensagem, sua pergunta, vamos trocar ideia. Já tem aqui mensagem chegando do Sidney. E eu discordo de você, hein, Sidney? Ele falou o seguinte... Boa tarde, Sidney, porteiro em Perdizes. Um abraço para você. Só lembrando que se o Flamengo ou o Paris Saint-Germain forem campeões, isso não é mundial, e sim intercontinental. Ou seja, o Corinthians é o último brasileiro campeão mundial. Discordo frontalmente do nosso amigo Sidney. É o mesmo campeonato.
Mesmo
só campeonato. Mudou de nome. E, na verdade, ficou mais difícil, porque agora o time brasileiro tem que disputar três fases. Tem o mesmo número de classificados, representantes de todos os países. É o mundial, Sidney. Pô, um abraço para você. Sempre um carinho muito grande pela audiência. Mas antes a gente tinha também a Copa Intercontinental, que o próprio Flamengo ganhou em 81, e é mundial, né? Era um mundial. E acho que até natural que a gente entenda esse título como mundial. E o novo, que acontece no meio do ano, é algo a mais, né? Um super mundial, chame como quiser. É uma Copa do Mundo de Clubes, né? Como se convencionou a falar. Um abraço pra você, viu, Sidney? E o Corinthians, sim, segue sendo o último brasileiro campeão mundial. Não sei se o Flamengo vai quebrar essa marca ou não. Ó, boa tarde também pro nosso amigo Palermo 922. Ele mandou mensagem reclamando da Enel, hein? Inclusive, um detalhe, né? Estamos em São Paulo, falamos de São Paulo, onde muitos municípios seguem sem luz. É realmente uma situação muito complicada. Hoje, de novo, eu vi luz piscando e um ouvinte aqui mandou mensagem. Tava na Vila Andrade. Ele falou: Vila Andrade continua sem luz em muitos pontos. Onde eu estava também ficou piscando.
Na minha casa, na Vila Andrade, a luz voltou hoje de manhã.
Voltou hoje de manhã?
Hoje de manhã.
Boa notícia, então, boa notícia. Pouco a pouco vai voltando ao normal, mas. Muito devagar, né? Esse sistema, a gente tá em São Paulo, pô, uma das maiores metrópoles do mundo, era para ser muito mais ágil esse tipo de atendimento. Ó, o Paulinho 16, Joaquim Távora tá com a gente também, um abraço para ele e pro nosso parceiro João Carlos Picerni, de Itapecerica da Serra, também falando que situação delicada, tem 69 anos de idade e, pô, sem energia elétrica, não consegue puxar água do poço, perdeu o alimento, é um prejuízo danado, viu, gente? Eu lamento muito. Minha solidariedade aos que ainda estão lidando com essa dificuldade toda. E você também, manda sua mensagem aqui no 11-999-04-8756. Prometo que daqui a pouco a gente vai fazer uma rodada de ouvintes, hein? Colocar o seu áudio, sua palavra, vamos trocar ideia aqui nesse sabadão que vamos embora. Até as 8 horas da noite, sabadão, vai longe. E, claro, projetando tudo que é jogo de amanhã. Antes da gente ouvir um pouquinho o Felipe Luiz, pergunto para a nossa audiência e para o nosso Lucas Bueno, porque eu, durante o programa, não vou conseguir me desligar de algo que está acontecendo aqui em São Paulo, inclusive, no ginásio do Ibirapuera, reformado, bonitão. Tá rolando, sabe o que, Bueno? Lá no ginásio do Ibirapuera, Mundial Feminino de Vôlei. É o Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. E, pô, eu adoro vôlei, jogo vôlei. Todo programa que eu participo, eu falo que vôlei é uma das minhas paixões. E tá rolando um jogo entre o Osasco, time tradicional daqui de São Paulo, e o Conegliano. É um time italiano, assim, para quem não entende muito de vôlei, atual campeão europeu, atual campeão do mundo, atual campeão italiano. Time que passou a última temporada sem perder um jogo. Ganhou
tudo. O vôlei italiano é muito forte no geral, né?
E é um time rico. Não à toa, a Gabi, que é a jogadora brasileira, tida como a melhor jogadora do mundo, né? Recentemente, joga nesse time. Joga no Conegliano. Sabe quanto tá o jogo? 1-7-0 para o Osasco. A torcida tá, cara, lotou o ginásio de Ibirapuera. Tá um clima muito legal. O Osasco foi campeão mundial em 2012. Um dos poucos times brasileiros que foi campeão do Mundial de Clubes, e tá ganhando o segundo set. Então eu vou atualizando também a situação aqui do ginásio de Ibirapuera. Tá 15-12 pro Osasco nesse momento. Tem a Camila Bright jogando na última temporada dela. Algumas personagens aí, né? Maiara, que passou pela seleção brasileira também, Maiara Basso. Então a gente vai atualizando esse jogo, que é muito legal. E a Gabi, né, brasileira do outro lado também, tá perdendo e, pô, que perca, né? Porque a gente vai torcer pro time brasileiro, a Gabi, que nos representa sempre muito bem nos Jogos Olímpicos. Certo, vou atualizando esse jogo também, mas agora vou chamar atenção então, meu caro Lucas Bueno, para falar do Felipe Luiz, aproveitar que ele está falando ainda, vamos com um trechinho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, após uma vitória importante, né? O Flamengo vence o Pirâmides no Catar e avança a final da Copa do Mundo de Clubes, do Copa Intercontinental, meu Deus, tantos nomes, Mundial de Clubes, e o Flamengo está na final. Vamos ouvir um trechinho da fala do nosso Felipe Luiz.
Acho que cada jogo tem uma história diferente, serve para os jogadores, mas nos Estados Unidos era um clima diferente, um gramado diferente, a bola, tudo era diferente do que é hoje. Nós vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário.
Felipe, Vini Pereira do canal Gold, primeiramente parabéns por mais um título na temporada. A gente vem vendo ao longo de toda a temporada o Flamengo desempenhando muito bem, tendo muito sucesso na bola parada, e queria que você comentasse sobre esse sucesso e o papel do Rodrigo Caio para esse sucesso ao longo de toda a temporada.
Bom, a bola parada é uma parte importante do jogo, uma fase do jogo, onde damos o valor necessário. Sobre o Rodrigo Caio, todo mundo já sabe a confiança que eu tenho nele, o carinho e o grande profissional que ele é, sempre demonstrou. Mas nós somos coadjuvantes, né? Tanto o Rodrigo como eu, os protagonistas, os verdadeiros protagonistas são os jogadores. E se eles estão aproveitando e fazendo gols de bola parada, aliás, o gol do título mais importante da minha carreira como treinador foi um gol de bola parada, de escanteio, isso é porque os jogadores são muito bons nessa fase do jogo também. Então, nós estamos para dar o caminho, mas eles são os verdadeiros protagonistas e temos que dar, em vez de dar o mérito para os que estamos fora do campo, temos que dar